Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live literária, na verdade, uma reprise, desta vez espero que completa, da última live literária da semana passada. Enquanto vocês vão entrando, fiquem à vontade, eu vou colocar aqui o título da nossa... Ei, Guilhermo! Cara, que saudade! Tudo bem? Vou colocar aqui o título da nossa live, esperando que hoje não sejamos vencidos pela NET. A carta roubada de Edgar Allan Poe. Porta aqui. Pronto. Muito bem, boa noite, André. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Rângelo. Boa noite. Isso é para fazer menção à mineiridade. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos tentar aproveitar bem o tempo enquanto o sinal de Wi-Fi está estável. Vamos conversar sobre o conto A Carta Roubada do Edgar Allan Poe. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, saibam que, na verdade, essa é uma reprise da live da segunda-feira passada, uma reprise que desta vez eu espero que seja completa, porque na semana passada, no meio do caminho, quando eu tinha começado praticamente a falar do conto propriamente dito, a NET me deixou na mão e eu não consegui retomar o acesso para poder terminar e dar uma amarração aí no tema que a gente estava discutindo com a apresentação deste conto, tá bom? Então, saibam que, né, aqueles que estão... que assistiram a live da semana passada, hoje a gente vai dar um pouco nesse início aqui, informações que vocês já conhecem, mas lá na sequência eu vou tratar exclusivamente do conto propriamente dito. Então eu vou dar uma encurtadinha, inclusive, nessa parte inicial em que eu apresento para vocês alguns dados acerca do próprio autor, né, do Edgar Allan Poe, e depois a gente vai tratar aí da carta, tá bom? Do conto, A Carta Roubada. Bom, Edgar Allan Poe, ele é um poeta, escritor e crítico literário norte-americano. Ele nasceu no dia 19 de janeiro de 1809, na cidade de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. É o segundo filho de três do casal Poe. E o primeiro filho do casal Poe, porém, muito jovem, veio a óbito. Acho que, se não me engano, por um acidente, posso estar enganado, depois essas são informações que não são fundamentais, não são relevantes, mas só para vocês entenderem um pouco o contexto, né, da dinâmica familiar que estava envolvida, na qual estava envolvida, estava envolvido, desculpa, o Edgar Allan Poe, que na verdade nasceu como Edgar Poe, tá? Vocês vão entender logo de onde é que vem o Allan, né, como sobrenome na história, na história do Edgar Allan Poe. E a sua segunda irmã, né, sua irmã mais nova, sua terceira, né, na verdade irmã, sua segunda irmã, na verdade, isso mesmo, terceiro filho do casal Poe, era uma menina que teve uma doença logo na infância, no início da vida, e essa doença acabou deixando-a incapacitada para o resto da vida. Ela viveu, se eu não me engano, ela sobreviveu ao próprio Edgar Allan Poe, que morreu muito novo. Vocês vão ver também aí, eu vou falar rápido dessa informação, logo logo eu chego nessa informação. E os pais de Edgar Allan Poe também o deixaram, né? Seja o pai que primeiro deixou a família, abandonou a família, deixou a mãe sozinha com os filhos, que pouco depois que o pai foi embora, veio a óbito a mãe também, de forma que o Edgar Allan Poe ficou órfão muito cedo e foi acolhido pelo casal Francis e John Allan, um casal aristocrata norte-americano que acolheu o pequeno Edgar Poe, que passou a assumir, portanto, o sobrenome do casal, Francis e John Allan, passando a se chamar, na ocasião, como apenas Edgar Allan. Ele coloca o sobrenome Poe um pouco depois disso, na juventude, ele assume o sobrenome Poe também, ficando conhecido como é hoje Edgar Allan Poe. Na infância, na juventude, na verdade, né, na adolescência, o Edgar Allan Poe, ele era um leitor assíduo de Lord Byron. E, de fato, essa não só, né, pelo contato com a obra de Lord Byron, mas também pelo próprio contexto cultural norte-americano naquele momento, o Edgar Allan Poe acabou, né, assumindo uma certa posição de destaque no movimento literário, cultural, que nos Estados Unidos, no século XIX, um século atrasado, ficou conhecido como romantismo norte-americano. Na Europa, a gente sabe que o romantismo é um movimento literário e filosófico, né, que caracterizou sobretudo o século XVIII, mas nos Estados Unidos esse movimento começa a ganhar corpo efetivamente no século XIX. E o Edgar Allan Poe começa a sua carreira como poeta muito, muito jovem. Ele publica o seu primeiro livro, chamado Tamerlan e Outras Poesias, no ano de 1827. É uma obra que, na verdade, reúne todo o conjunto de textos poéticos que o Edgar Allan Poe havia escrito, né, até os seus 18 anos de idade. Em 1827 ele tinha 18 anos de idade. Ele publica seu primeiro livro, uma quantidade muito restrita, se não me engano, foram 12 edições, desculpa. Uma edição de apenas 12 volumes, né, apenas 12 obras foram publicadas, e não foi uma coisa que foi muito vendida, não teve um grande impacto na cultura poética dos Estados Unidos, mas, né, é o início da sua carreira como poeta, digamos assim. Tá? Logo que ele foi adotado pela família Francis, pela família Allan, ele se muda para a Inglaterra, ele passa um tempo na Inglaterra e na Escócia. Nesse período que ele passa na Inglaterra e na Escócia, ele se destaca como atleta, além de se destacar como um rapaz de uma inteligência muito refinada. Aliás, esta é uma característica que todos os biógrafos de Edgar Allan Poe fazem muita questão de valorizar. O Edgar Allan Poe era um homem de uma inteligência muito acima da média. Além de tudo, ele era descrito também como um homem muito cortês, além de um homem muito feroz. As suas ideias e seus posicionamentos, aquilo que ele entendia como um valor, era defendido por ele com muita ferocidade, né, e além de ter uma grande cortesia no trato com as pessoas, o que não, né, implicava, nesse caso aqui, numa ausência de ferocidade, de uma defesa bastante contundente dos ideais e dos valores, dos princípios que ele entendia como fundamentais. Algo disso se percebe, sobretudo, né, quando a gente sabe desse dado biográfico, que era não só a sua inteligência, como também o seu destaque nos esportes, sobretudo no atletismo. Esse mesmo destaque, mais tarde, lhe garantiu, quando ele, de volta aos Estados Unidos, ingressou na Universidade de Virgínia, uma universidade que tinha acabado de ser fundada, e ele ingressa lá como estudante nessa universidade. Ele havia recebido uma herança de um tio que havia falecido, uma herança que garantiu a ele pagar a universidade, mas o Edgar Allan Poe não era exatamente uma pessoa que poderia se destacar pela capacidade de guardar dinheiro ou de fazer o dinheiro durar. Ele era um perdulário que gastou quase todo o seu dinheiro e viveu a vida inteira, todo o período que ele esteve vivo, ele viveu em condições limítrofes do ponto de vista econômico. Ele nunca se deu muito bem, nunca conseguiu se manter em termos de qualidade, né, às custas do seu trabalho. Ele sempre trabalhou e recebeu, e aquilo que ele recebia era para se manter efetivamente. Mas essa herança que ele recebeu lhe permitiu pagar a Universidade da Virgínia por um tempo, mas ele gastou toda a herança e solicitou então aos seus pais adotivos, Francis e John Allan, que pagassem para ele o restante da universidade. Eles se recusaram, e a recusa de seus pais significou então teve como consequência o fato de que Edgar Allan Poe fugiu de casa, né? Isso foi exatamente o ano de 1827, quando ele resolve tentar a vida como poeta e como soldado. Quando ele foge de casa, ele muda de nome, assume um nome falso, e ninguém tem notícias sobretudo da família Allan, ninguém tem notícia dele. Ele passa a viver, né, em algumas cidades, tentando ganhar a vida como poeta. Ele ingressa como recruta nas fileiras do exército norte-americano, trabalhando fundamentalmente na arma de artilharia. Esse período que ele passa nas Forças Armadas norte-americanas é um período muito importante, porque ele vai galgando postos dentro do exército norte-americano e chega até a atingir postos bastante elevados dentro das Forças Armadas. Só que no período que ele estava nas fileiras do exército, ele fica sabendo da morte de sua mãe, sabe da morte de sua mãe, a Frances Allan, quando a mãe, porém, já estava enterrada. Ele fica muito desgostoso, retorna para Richmond, onde a sua família, na família Allan, vivia, pede um afastamento, um desligamento das Forças Armadas. De volta a Richmond, ele continua o seu trabalho como poeta, mas ele resolve trabalhar como crítico, né, como redator e crítico literário num periódico literário de Richmond. E estando ali trabalhando, ele resolve então ingressar na Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos, para retomar a atividade como militar. Vai para essa academia de West Point, fica um tempo lá e depois, mais uma vez, por falta de dinheiro, ele se vê na necessidade de abandonar, né, o exército. E neste momento, então, os seus formadores, o corpo de formadores da academia de West Point, fica muito chateada, né? Esse grupo fica muito chateado com o fato de o Edgar Allan Poe resolver se desligar, e escreve várias cartas de recomendação, tentando justamente que com isso auxiliasse o Edgar Allan Poe a se envolver adequadamente, né, num trabalho que lhe permitisse o seu próprio sustento. Mas nada disso dá certo. Ele continua trabalhando como redator em alguns jornais, em alguns periódicos literários nos Estados Unidos, até que entre o ano de 1831 e o ano de 1835, trabalhando nesses periódicos, ele resolve, né, se dedicar exclusivamente à poesia, e vendo que a coisa não dava muito certo, em 1835 ele abandona a poesia definitivamente, nunca mais ele escreve poesia alguma, e resolve se dedicar aos contos, tá? E passa, portanto, a escrever apenas contos que garantiram a ele que no ano de 1838, espera aí, deixa eu só dizer para vocês se é este ano mesmo, isso, no ano de 1838, depois de escrever o livro As Aventuras de Arthur Gordon Pym e não ter nenhum sucesso, uma pequena obra de prosa, ele não teve sucesso algum, então ele resolve escrever esses contos, dedicar somente aos contos, e publica então um livro que já lhe garantiu alguma notoriedade, conhecido como Contos do Grotesco e do Arabesco. Neste mesmo ano, em 1838, quando ele publica Contos do Grotesco e do Arabesco, ele se muda para Filadélfia depois de se casar com a jovenzíssima Virginia Klein, que na ocasião tinha apenas 13 anos de idade, mulher com quem ele passa o resto da sua vida até a sua morte, né? A morte da Virginia Klein, prematura, no ano de 1847, vítima de uma tuberculose. Todo esse período ele vive fielmente o casamento com a pequena Virginia Klein. Em 1844, o Edgar Allan Poe se muda para Nova York, e lá ele se torna proprietário do Broadway Journal, que era um jornal, né, como todos os que ele vinha trabalhando até então. Ele é um jornal justamente era um periódico literário, né, um jornal de divulgação de literatura, de crítica literária nos Estados Unidos, sempre, né, mantendo aí um certo papel de destaque a partir de um determinado ponto, exatamente como crítico e como crítico literário, como redator desses jornais. Em 1845, ele publica aquele que é o seu conto mais famoso, o que dá, né, a maior notoriedade para o Edgar Allan Poe, não só nos Estados Unidos, como também fora dos Estados Unidos, em especial na França. País este que é o primeiro a traduzir as obras de Edgar Allan Poe das mãos de ninguém menos que Mallarmé. Em 1845, com a publicação do conto O Corvo, ele, portanto, né, começa a ser bastante reconhecido, lido nos Estados Unidos, e começa a mostrar o seu valor, sobretudo como um personagem importantíssimo para a cultura e para a literatura norte-americana. Como eu disse para vocês, em 47 a sua esposa vem a óbito, vítima de uma tuberculose, e ele então resolve empreender uma busca de uma nova esposa. Ele passa um tempo grande aí, né, depois da morte de Virginia Klein, procurando uma nova esposa, e não tem sucesso, né, em nenhuma das suas tentativas. E no dia 7 de outubro de 1849, o Edgar Allan Poe é encontrado inconsciente numa taberna norte-americana, numa cidadezinha próxima da Filadélfia, agora não me lembro mais o nome, eu devo ter anotado em algum lugar aqui. Ele aparece lá inconsciente, vestido com roupas rasgadas e todo ferido. O dono da taberna escreve para um amigo do Edgar Allan Poe, dizendo que tinha encontrado o Edgar Allan Poe na taberna, e pede para esse amigo vir ao seu encontro. Ele, nesse meio tempo, ele é internado num hospital, e ele passa 3 dias no hospital alternando estados de consciência e estados de inconsciência, sendo que nos estados de consciência ele não falava coisa com coisa, né? E ele vem a óbito então alguns dias depois, e no seu atestado de óbito ele tá descrito que ele faleceu por congestão cerebral, seja lá o que raios isto significa. Edgar Allan Poe morreu aos 40 anos de idade, vítima de uma congestão cerebral. Bom, o que que me interessa? Então, dito isso aqui, né, rapidamente para vocês, o que que eu gostaria então de apresentar? Eu sei que eu já falei, tanto daqueles que estiveram aqui na segunda-feira passada vão entender isso talvez como uma repetição, mas acho que é importante para a gente pegar o fio da meada para o conto propriamente dito, que é o que mais me interessa nessa live. Tem um biógrafo de Edgar Allan Poe que, ao descrever a sua obra, diz o seguinte, abre aspas, o universo é um poema, para Edgar Allan Poe, desculpa, o universo é um poema de Deus, é perfeito, mas o homem, cego às obras de Deus, não vê essa perfeição. Cabe ao poeta, que tem a intuição dessa perfeição, graças à sua imaginação criativa, fazer a humanidade conhecer essa perfeição. Fecha aspas. Este é um aspecto que, para mim, é o que eu gostaria mais de valorizar para vocês aqui nessa introdução da nossa live literária. Live esta, que hoje eu esqueci de falar, interessa em especial aos meus colegas psicólogos que aqui estão, né, psicólogos, psicoterapeutas e terapeutas e tudo mais. Sobretudo porque a minha intenção com essas lives literárias é justamente oferecer para vocês alguns recursos que lhes permitam escutar um pouco melhor o sofrimento daqueles que nos chegam no consultório procurando ajuda. Certamente, quando a gente tem o imaginário mais enriquecido por algumas dessas questões que a gente vem trazendo à tona em todas as lives literárias, certamente que a gente acaba entendendo melhor o sofrimento do nosso cliente. Serve, como eu venho dizendo sempre nessas lives literárias, aos meus colegas terapeutas, mas serve também para você que não é, né, colega de profissão, mas que entende e sabe o que é o sofrimento humano e muitas vezes não sabe o que fazer com este sofrimento. O enriquecimento do nosso imaginário, o enriquecimento do nosso repertório cultural certamente nos oferece recursos importantes para que a gente seja capaz de entender o que acontece com a gente e, de maneira mais importante ainda, descobrir formas de enfrentamento. Quer dizer, se a gente consegue olhar para a história, olhar para a nossa história de uma perspectiva que seja mais ampla do que mera e simplesmente a narrativa de um sofrimento para o qual muitas vezes, né, a gente acaba voltando o nosso olhar, quando a gente começa a olhar para a nossa história e perceber que há uma possibilidade desenhada dentro do horizonte das possibilidades humanas, a gente certamente também, né, consegue dar passos mais significativos. Isto que eu acabei de ler, né, referente, né, à descrição que o biógrafo do Edgar Allan Poe faz do, do conteúdo fundamental da obra do nosso autor aqui, é algo que me interessa que a gente comece a valorizar. Ele está dizendo para a gente que o Edgar Allan Poe olha para a realidade partindo do pressuposto que a realidade ela é perfeita, ela, por ser obra de Deus, ela é perfeita. Só que a gente não é capaz de entender essa perfeição. A gente está cego a esta perfeição. Requer-se, portanto, diz ele, a presença de um poeta que tenha a intuição dessa perfeição e é capaz, com a sua imaginação criadora, de nos fazer conhecer essa perfeição. Por que que isto é importante? E aí agora trato exclusivamente do nosso conto aqui. Porque quando a gente olha para a nossa história desde este ponto de vista, desde o ponto de vista de uma história que tem um quê de perfeição, que a gente não consegue ver, que está colocado num ponto cego do nosso olhar para a própria história, quando a gente começa a perceber isso, nasce na gente uma atenção refinada a este elemento de perfeição que está escondido e que muitas vezes a gente não consegue olhar para ele, e exatamente porque a gente não consegue olhar para ele, a gente acaba travado. Seja que eu esteja escutando a dor do meu cliente, seja que eu esteja olhando para a minha dor, para a minha narrativa de dor e de sofrimento. Então, a primeira grande questão que eu quero chamar a atenção, repito, é: há uma ordem. Há uma ordem cosmológica, apesar do caráter quase pleonástico dessa afirmação, há uma ordem cosmológica na vida e que requer da gente um tipo de atenção poética. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. O conto A Carta Roubada, e agora vou daqui até o final falando dele, é um conto que está ambientado numa Paris, né, do século XIX, do início do século XIX, e tem como personagens algumas pessoas importantes. A mais importante de todas aqui é o personagem que o Edgar Allan Poe criou quando ele, e aí eu abro um parênteses, esqueci desse detalhe, que não é um detalhe, mas é muito importante. Edgar Allan Poe pode ser considerado o pai da literatura policial, né, dos romances policiais. O seu personagem, o personagem que ele criou para esse, para dar surgimento para esse tipo de literatura, que é a literatura policial, é o famoso, né, Auguste Dupin, um grande detetive particular que ajuda a polícia de Paris a resolver alguns dos seus casos. Ele trabalha, né, com o detetive particular que o é de fato, mas auxilia bastante o comissário G, como é chamado pelo Edgar Allan Poe, que é o comissário de polícia da França, né? De Paris, na França. Então, o primeiro personagem importante desse conto é Auguste Dupin. Há um personagem que não é nomeado e que é justamente o personagem que faz o relato, né, do conto, que é o amigo de Auguste Dupin, que é o autor, né, do texto, digamos assim. O próprio comissário G, né, o comissário, o inspetor de polícia de Paris. O ministro D, o ministro da corte francesa, e que é, né, já de cara, já vou dizendo para vocês, isso não é spoiler, né, já no início, nas primeiríssimas páginas do conto, ele já é descrito como o ladrão, né, da carta roubada, o objeto do conto, a carta que é roubada. Quem rouba é o ministro D, o ministro das finanças, se eu não estou enganado, da corte francesa. E a Madame S, né, Madame da família S, que é uma duquesa e era a proprietária desta carta. O que tem nesta carta e o que me interessa, né, o que nos interessa saber sobre essa carta? Essa carta contém informações que podem colocar a perder o lugar dessa marquesa, né, dessa duquesa, que tem um papel importante na corte, e é uma carta que revela, né, certos podres, digamos assim, que poderiam colocar a perder o lugar que essa duquesa ocupava. O ministro D rouba esta carta, interessado justamente em manter a duquesa sob as suas rédeas, de maneira que ele consegue controlá-la, né, segundo seus interesses. Então, o inspetor de polícia, né, já no início do conto, chega na casa de Auguste Dupin, Com esta informação, sabemos que foi o ministro D quem roubou a carta, só que a gente não pode fazer nada porque a gente não encontra a carta. E a gente não pode também trazer a público este roubo, porque se a gente traz a público esse roubo, ele pode justamente começar a fazer uso mais explicitamente das informações ali contidas, justamente para colocar a perder tudo que estava rolando, né, na corte, nas relações dessa duquesa com a corte. Bem, e aí eu vou ler o primeiro trecho que me interessa aqui, porque ele é bastante significativo para nós aqui. O inspetor G, o comissário G, chega na casa de Auguste Dupont, quando o Auguste Dupont está com seu amigo tomando, né, uma bebida logo depois do jantar. A casa está às escuras, né, eles estão sentados numa sala, diante de uma lareira, conversando, tomando sua bebida, quando o inspetor bate a campainha, bate a porta e pede entrada. Quando, né, o inspetor G entra na sala na qual os dois estavam, o Auguste Dupont se levanta para acender uma lamparina e o inspetor G então diz para ele que tinha um caso bastante complicado, né, para lhe contar e pedir a sua ajuda. Neste momento, Dupont diz o seguinte, e isto aqui é um ponto para mim muito importante da nossa conversa aqui. Se é ponto que requer a reflexão, observou Dupont, abstendo-se de acender o pavio da lamparina, melhor será que o examinemos no escuro. Eis outra de suas ideias esquisitas, retrucou o comissário, que tinha o costume de chamar esquisito a tudo quanto ultrapassasse a sua compreensão. E assim sendo, vivia em meio a uma legião absoluta de esquisitices. Por que que esse trechinho, aparentemente sem muita importância e parece, né, descrever nada mais nada menos do que uma esquisitice, nos interessa tanto aqui? Porque veja que o Auguste Dupont diz pra gente que se é ponto que requeira reflexão, é melhor que permaneçamos no escuro, é melhor que o examinemos no escuro. Pessoal, o que que isso indica pra gente? Algo daquilo a que eu me referia, né, quando eu lia para vocês aquele trecho do biógrafo do Edgar Allan Poe. E para nós psicólogos isso vale de uma forma muito interessante e vale também para qualquer outro de nós que não estão aqui, que estão aqui que não são psicólogos. É o fato que quando a gente está diante de algo que a gente não consegue entender do que se trata, quando a gente está escutando o nosso cliente e não consegue desvendar o que está entendendo, a nossa tentação como profissional, né, terapeuta, psicólogo, etc., a nossa tentação quase sempre qual é? É lançar luz o mais rapidamente possível, valendo-nos do quê? De técnicas que dominamos muito bem ou de teorias que nos iluminam no nosso fazer. Então a gente vai imediatamente, né, recorrer a algum livro que está guardado na nossa memória, recorrer a alguma técnica que a gente tem guardado na manga do nosso casaco. E a gente o faz em vista do desvendar esta coisa que apareceu ali que a gente não consegue entender. O cliente chega com uma dor, o cliente chega com um sofrimento e eu não consigo entender que sofrimento e que dor é esta. O que que eu faço? Luz. Luz com técnica e luz com teoria. E quando eu faço isso, o que que acaba acontecendo? Eu paro de olhar para o próprio dinamismo do sofrimento e passo a olhar como que é como se eu interpusesse entre mim e o mistério, eu interpusesse a minha teoria, eu interpusesse a minha técnica. Então, no meio do caminho, eu paro na técnica, eu paro na teoria, eu paro, portanto, naquilo que não é o objeto da minha atenção, o que deveria ser o objeto da minha atenção. Isso é muito frequente entre nós psicólogos. O que Auguste Dupont está dizendo para a gente, já ensina para a gente de cara, como belo recurso é, diante do mistério, a melhor coisa a fazer é permanecer no escuro, ou seja, é permanecer diante do mistério. Se tem algo que eu não entendo, coloco-me diante daquilo que eu não entendo e bebo daquilo que não entendo, por mais que isto possa parecer esquisito. Normalmente, tal como o comissário G, chamamos de esquisito aquilo que não compreendemos. Isso é muito frequente entre nós. A gente chama de esquisito aquilo que a gente não compreende. Você, que não é psicólogo, não é psicoterapeuta, não é terapeuta, e que olha para o seu próprio sofrimento e não consegue entender qual o sentido desse sofrimento, qual que é a sua tendência quase sempre? É correr no Google e lançar luz sobre o seu sofrimento. Aí o que você faz? Digita no Google, estou triste. E aí clica lá no buscar e encontra uma lista de opções tiradas do DSM, né, que descreve aquilo que você finalmente diz: ah, agora eu sei o que, que eu tenho, estou deprimido. Né? Você, ao invés de se debruçar sobre o seu sofrimento, você tenta lançar luz. E você, quando você faz isso, né, você imediatamente se encaixa em alguma das grandes esquisitices, né, do mundo atual. Então, ao invés de fazer isso, pessoal, façamos como Auguste Dupont. Mantenhamos, né, examinemos a coisa no escuro, ou seja, estejamos diante da vida, diante do sofrimento, como quem está diante de um mistério. Um mistério que pede da gente um posicionamento de quem procura o sentido. A isto, como o Renan está lembrando aqui, a gente dá o nome de postura fenomenológica. Se você se coloca desse jeito, ao invés de lançar luz, se colocar diante do objeto propriamente dito, do objeto da sua atenção, o teu sofrimento ou o sofrimento do teu cliente, você o conhecerá mais e melhor por aquilo que ele de fato é, e não por aquilo que aparece no Google, no DSM, nas obras completas do Freud, na técnica XYZ que você domina muito bem. Então, primeira dica importante para nós todos aqui. Bom, eu vou avançando aqui. Eu gastei um tempão só com esse trechinho pequenininho, que a gente poderia fazer uma live inteira só sobre essa primeira frase aqui, mas, né, me interessa trazer o máximo possível de contribuições para vocês. Um pouco à frente nisso aqui, o inspetor G diz o seguinte: acontece que temos andado muito atrapalhados, porque o negócio é tão simples e, no entanto, confunde-nos. Aí diz o Auguste Dupont: talvez seja a própria simplicidade do caso que o atrapalha. No mais das vezes, isto sobre o que a gente se debruça, cheio de desejo de lançar luz, né, de colocar uma série de focos de luz, normalmente ele é complexo por uma razão que leva o Viktor Frankl a afirmar que a nossa dor maior não é tanto com a falta de sentido, mas é com a dificuldade de reconhecer o sentido. Porque a vida é simples, pessoal. A vida é muito simples. Se a gente entende, que o sofrimento nos coloca em crise, e se nos coloca em crise, nos coloca em crise porque, dois, a nossa estrutura não é a estrutura da crise, mas é a estrutura justamente de um anseio de estabilidade, de caminho, de liberdade, de verdade, de bem, de justiça, tudo com letra maiúscula. Quando a gente entende esse segundo aspecto, a gente entende que, no fundo, no fundo, a maior parte do nosso sofrimento, a crise, é resultado do fato de que a gente nasceu para justamente o contrário do sofrimento, o contrário da crise. É simples assim. Só que a gente quer, de tudo quanto é forma, encaixar dentro, né, do DSM e arrumar um CID o mais rapidamente possível para o sofrimento do nosso cliente. Quando, na verdade, fazendo assim, a gente tira do nosso cliente a possibilidade de ele empreender um caminho em primeira pessoa, como protagonista, como alguém que toma na vida as mãos e entende que a vida pede dele o tempo inteiro que ele se coloque como quem precisa urgentemente de uma vida marcada pelo sentido, e sentido com S maiúsculo. É simples, dá uma baita dor de cabeça, mas é simples. Vista dessa perspectiva, toda a dinâmica é, de fato, muito simples. O que não quer dizer que não seja, né, muito difícil fazer. Né? Ou seja, que não seja algo que exige da gente um comprometimento, exige da gente um empenho com a própria vida, que não seja um empenho como quem coloca na frente dos olhos uma teoria, uma técnica que vai finalmente lançar luz sobre tudo. Então, entendamos que No mais das vezes, a postura mais importante nossa é a postura da simplicidade diante daquilo que nos acontece. Eu vou avançar mais rapidamente aqui, porque todo esse início do conto é justamente o encontro entre o comissário G e o Auguste Dupont, no qual o comissário G traz à tona as suas preocupações, traz à tona todo o seu trabalho junto com os seus policiais, no sentido de ir à casa do ministro D para tentar descobrir onde é que está a carta e assim desvendar o mistério e poder finalmente, né, pôr fim a toda essa trama envolvendo o ministro D e a madame S. Ele faz todo esse relato e vai embora. E um pouco depois, num diálogo entre Auguste Dupont e o seu amigo, né, que é o relator, né, que é o cara que faz o relato desse conto, ele diz uma coisa muito interessante e mais um ponto de atenção para nós aqui. Diz o seguinte: a polícia parisiense é extraordinariamente hábil à sua maneira. Pessoal, só me falta parar de novo. Parou da outra vez exatamente nesse ponto. Vamos lá, eu vou seguir aqui para a gente não perder. Diz ele então: a polícia parisiense é extraordinariamente hábil à sua maneira. É perseverante, engenhosa, astuta e perfeitamente versada no conhecimento, nos conhecimentos exigidos por seu ofício. Assim, quando G descreveu-me o modo como examinar o palacete de D, convenci-me de que fizera uma investigação satisfatória, dentro dos limites de sua capacidade. Veja, isso acontece rigorosamente com qualquer profissional da área de saúde mental, meus colegas, psicólogos, psicoterapeutas e terapeutas, quando, né, lança mão de todo o conjunto teórico e técnico de que é dotado e que conhece muito bem. Eu tenho absoluta convicção de que muitos dos meus colegas, sobretudo os sérios, né, quando lançam mão de suas teorias e suas técnicas, o fazem certamente movidos não só pela intenção muito razoável de entender aquilo que está acontecendo, como também e sobretudo o fazem movidos por um conjunto de habilidades, astúcia, engenhosidade, né, e conhecimento perfeito daquilo que o move na relação com o seu cliente. E o faz sempre nos limites de sua capacidade. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que os profissionais que aqui trabalham, né, que aqui estão e que trabalham como profissionais de saúde mental, quando lançam mão de algum desses recursos, o fazem dentro do limite de suas capacidades. O fazem muito bem. Só que, no fim das contas, é verdade que todo este conjunto, toda essa astúcia não é suficiente, toda essa esperteza não é suficiente. Abro aspas aqui, desculpa, abro parênteses aqui, para a epígrafe deste conto, que o Edgar Allan Poe diz que é uma epígrafe tirada de Sêneca e que na verdade não pertence a Sêneca, não foi encontrada nenhuma das obras de Sêneca essa epígrafe, mas que é bastante significativa para isto aqui. Diz, né, a epígrafe: Nil sapientiae odiosius acumine nimio. Na sabedoria não há nada mais odioso do que o excesso de esperteza. Quer dizer, o excesso de esperteza aqui é exatamente essa astúcia que, no fim das contas, é o contrário da sabedoria. A sabedoria tem mais que ver com aquilo a que nos referíamos quando eu lia para vocês aquele trecho do biógrafo de Edgar Allan Poe, dizendo que todo o trabalho mais importante, no caso, é o trabalho do poeta, que é o camarada que é capaz de, por via de uma intuição, resultado da sua capacidade criativa, ele entender a perfeição da realidade. Não será por força da astúcia que eu vou chegar a entender o que está acontecendo. Será por força, portanto, mais fundamentalmente, de um outro exercício de maior simplicidade. E ele faz, então, na sequência, um trecho bastante longo do diálogo, não vou ler para vocês aqui, um exemplo, baseando esse exemplo numa situação que aqui ele assistiu, vendo algumas crianças brincando com uma brincadeira de par ou ímpar, né, em que a criança adivinhava recorrentemente qual era o número de bolinhas que a outra criança tinha escondida na mão. se era um número par ou se era um número ímpar. E ele faz, né, ele chega a essa conclusão por meio, né, de uma lógica muito simples. Né? É mais ou menos o seguinte, a criança esconde uma ou duas bolinhas na mão e apresenta, e pergunta, par ou ímpar tem aqui dentro da minha mão? Né? Se a criança, né, responde par, ele tem ímpar na mão, ele sabe, portanto, que a criança vai pensar da seguinte forma, na próxima vez que ele apresentar a mão, sendo que eu disse par, ele vai tirar uma para poder, ele não vai tirar uma para poder, para não correr o risco de dizer ímpar, e, portanto, ele vai trazer de novo uma par. Então, nesse raciocínio, ele acredita que a criança que vai adivinhar, ela vai dizer par de novo. Então, um tipo de raciocínio como esse, usando uma lógica simples, leva ao dizer que, muitas vezes, o que nos é requerido é mero e simplesmente o uso, né, da nossa inteligência, baseando-nos, na simplicidade de uma atenção à forma como os eventos se nos apresentam. Tratando de novo da questão clínica propriamente dita, quanto mais eu olho para a situação entendendo que a coisa é muito mais simples do que uma discussão sobre a relação edipiana da criança com o seu pai e o seu anseio de cometer o parricídio, quanto mais eu complico a coisa, tanto menos eu entendo o que está acontecendo ali. É uma astúcia que não te leva a compreender adequadamente o que está em jogo. Tudo que eu preciso, na verdade, é entender que tem ali um sofrimento e que eu preciso lançar mão do conjunto de recursos o mais simples possível, conjunto esse que uma criança o usa muito bem, mais e melhor do que nós, profissionais, dotados de uma quantidade gigantesca de teorias e técnicas que, no fim das contas, mais nos atrapalham do que nos ajudam. Sigo. Então, o seguinte trechinho aqui que me interessa também, faltam 20 minutos e já vou começar a dar finalização para isso aqui. Diz o seguinte: quando desejo saber quão sábio, isso aqui na verdade é o que o Edgar Allan Poe escutou da boca da criança que brincava de par ou ímpar e adivinhava sempre, tá? Então, olha o que a criança disse pro Auguste Dupont. Eu falei de Edgar Allan Poe, mas é Auguste Dupont. Quando desejo saber quão sábio, quão estúpido, quão bom, quão perverso é alguém, ou quais são os seus pensamentos no momento, componho, olha que legal isso, a expressão do meu rosto de modo a repetir tão acuradamente quanto possível a expressão do rosto dele. E fico esperando para ver que pensamentos ou sentimentos nascerão em minha mente ou no meu coração, como se fossem símiles ou correspondências de minha expressão. Pessoal, esta frase aqui, né, lançada assim no início do século XIX, né, meados do século XIX, esse conto de 1844, né? É uma frase que, porém, ela profetiza, digamos assim, né? Ela é a antecipação de uma discussão que lá no início do século XX, uma filósofa alemã chamada Edith Stein faz quando ela discute o tema da empatia. Esta criança, né, presente aqui no conto de Edgar Allan Poe, trazida, né, à tona pelo Auguste Dupont, ela está descrevendo para a gente algo daquilo que a gente deveria fazer quando a gente faz o exercício de empatia. É claro, pelo amor de Deus, a discussão que a Edith Stein faz sobre o conceito de empatia é muito mais ampla do que só isso. Mas, de forma muito grosseira, o que ele está dizendo para a gente é isso. Eu preciso me colocar, na verdade, sob o chapéu daquela pessoa que eu tenho diante dos meus olhos, para entender o quão estúpida, o quão sábia, o quão boa ou o quão perversa é aquela pessoa. Só me colocando debaixo de seu chapéu, eu consigo entender o que ela é. Amigos, só nos colocando debaixo do chapéu do meu cliente, eu saberei de onde parte o seu sofrimento. Só me colocando debaixo do chapéu daquilo que é propriamente humano, eu entenderei até mesmo o meu próprio sofrimento. Se o meu sofrimento é só o sofrimento do Paulo Pacheco, é um sofrimento que parece que não tem lugar, é um sofrimento que parece que não tem saída, é um sofrimento que parece que não tem correspondente, é um sofrimento que, portanto, é vivido na solidão. E um sofrimento vivido na solidão é um sofrimento potencializado, elevado à enésima potência. É um sofrimento que, portanto, não tem solução. Quando eu consigo perceber que o meu sofrimento não é um sofrimento solitário, é o sofrimento do homem, é o sofrimento da pessoa humana, eu consigo encontrar uma saída melhor para o meu sofrimento. Porque eu vejo num personagem descrito na cultura, descrito na poesia, descrito na literatura, eu vejo num personagem que tem, numa narrativa própria, ficcional, alguma coisa de propriamente humano e que dá um horizonte, dá um norte para mim. Quando eu descubro que alguma pessoa me acompanha no meu sofrimento, isso é uma dica para você, psicoterapeuta, psicólogo e terapeuta de plantão, é quando eu descubro que tem alguém que sabe do que eu estou passando, pelo que eu estou passando, conhece o meu sofrimento, não porque interpretou genialmente com a sua teoria, com a sua técnica, a minha dor, mas porque esteve diante de mim, na escuridão do meu sofrimento, e entendeu e colocou-se sob o meu chapéu, nesta hora eu não estou mais sozinho. Desta hora em diante, o meu sofrimento não é mais um sofrimento sem saída. É um sofrimento que tem um horizonte de possibilidade, um sofrimento que, portanto, pode se transformar em alguma coisa mais do que só um sofrimento sem sentido. Trata-se, portanto, de um sofrimento carregado de sentido e, por isso mesmo, possibilidade de realização de uma biografia, de realização de uma narrativa completa, de um homem completo. Essa, né, uma outra passagem importante para a gente aqui. Eu tinha selecionado mais um monte aqui, estou gastando tempo com alguns trechinhos aparentemente pequenininhos, mas que são importantes e que trazem muitas coisas para a gente. Eu vou, para avançar, né, para além desse tema aqui, né, da atenção às técnicas e teorias e tudo mais, eu vou pegar um outro trechinho e aí eu termino com... paro de falar sobre isso e já vou lá para os finalmente, para uma última discussão importante. Pegar um momento bastante significativo do diálogo entre o Auguste Dupont e o seu amigo, que é o seguinte. Diz o seguinte aqui, depois de toda uma discussão que o Auguste Dupont faz sobre o fato de o ministro D ser um homem versado em poesia, mas sobretudo um grande matemático. De maneira que, né, o Auguste Dupont usa isso aqui como recurso de compreensão daquela pessoa e com isso consegue descobrir aquilo que o comissário G e os seus policiais não haviam conseguido descobrir, apesar das inúmeras vezes que fizeram investigações dentro do palacete do ministro D. Fazendo as investigações, como eu disse para vocês, marcados pela maior perícia técnica possível. E Auguste Dupont, sabendo disso, né, sabendo que o ministro D era um poeta e um homem e um grande matemático, ele então diz o seguinte. Vamos lá, deixa eu pegar desse trecho aqui em diante, que eu acho que é bastante significativo. Deixa eu só ver se esse trecho está bom. Você de certo compreenderá, diz aqui, o que eu quis dizer quando afirmei que estivesse a carta roubada, olhem isso que interessante, estivesse a carta roubada oculta em algum lugar compreendido entre os limites das investigações do comissário, em outras palavras, tivesse sido aplicado na ocultação um princípio compreendido entre os princípios do comissário, os princípios do comissário são aqueles princípios de astúcia, de domínio técnico e teórico, sua descoberta teria sido assunto fora de dúvida. Então, se o sofrimento do meu cliente estivesse compreendido dentro do meu domínio técnico e teórico, pessoal, não tenho dúvidas de que a gente entenderia muito bem e rapidamente o que está acontecendo ali. A questão é que, no mais das vezes, acontece uma de duas coisas. Ou eu faço aquilo que a gente chama de leito de Procusto. Ou seja, o que é o leito de Procusto? Procusto é um personagem da mitologia grega que ele enfim, ele ficava na estrada, tá? Ele vivia na estrada e tinha um leito, uma cama de ferro de um tamanho específico, que era o tamanho dele, de Procusto. E ele abordava os transeuntes, os viajantes, os peregrinos, e os, antes de roubá-los, né, antes de fazer alguma coisa com eles, os deitava em seu leito de ferro. Se essas pessoas eram menores do que o leito, o que ele fazia? Esticava a pessoa até encaixá-la no seu leito. Se a pessoa era maior do que o leito, ele decepava o que sobrava. Tá? A ideia do leito de Procusto muitas vezes acontece com nós, né, terapeutas, psicólogos, etc., quando a gente faz exatamente isso. Quer dizer, eu tento encaixar o problema, a dor e o sofrimento do meu cliente no limite teórico meu, que é desse tamanhozinho. Então, para isso, ou eu estico o camarada, ou eu corto, né? Ou eu decepo ele de alguma coisa para ele poder se encaixar direitinho lá dentro. Né? O Freud fez isso infinitas vezes, por exemplo, ele tanto fez o leito de Procusto que ele conseguiu deturpar todo o mito edípico para poder encaixar a sua teoria, né, na própria compreensão da história de Édipo, né, do Édipo Rei. Quer dizer, tudo aquilo que o Freud fez, quer dizer, o complexo de Édipo, o famoso complexo de Édipo, que todo mundo tem na ponta da língua para explicar absolutamente tudo, quer dizer, é uma barbaridade sem tamanho, uma atrás da outra. Quer dizer, é uma série de erros gravíssimos do ponto de vista de compreensão do que está em jogo ali. Mas ele o faz para poder encaixar todo mundo direitinho dentro do seu leito de Procusto. Essa é uma das opções. A segunda opção, normalmente também muito presente e que nós, né, profissionais, tantas vezes evitamos ao máximo sequer referir que isso possa nos acontecer, é a experiência de um fracasso terrível. Quer dizer, eu tentei e não dei conta. Né? Então, normalmente a gente acaba silenciando isso aqui para não dar muito pano para a manga. Porque a gente faz a experiência de um fracasso, a gente não dá certo a nossa interpretação. Então, o que precisamos sempre entender é que, quer dizer, a gente precisa ir para além dos nossos domínios técnicos. E ir para além dos nossos domínios técnicos é estar às escuras. No mais das vezes é estar às escuras. Beleza? Vamos lá para a última e derradeira parte do nosso conto. E eu vou encerrar com essa parte. Deixa eu só ver se... Não, é esse trecho aqui mesmo. Vamos lá. É um trecho um pouco mais longo e eu vou terminar com ela, fazendo só um comentáriozinho no final e aí encerramos isso. Diz o seguinte: contesto a eficácia e, portanto, o valor daquele raciocínio que se cultiva por qualquer forma especial que não seja a lógica abstrata. Então ele já está dizendo para a gente que o caminho é a lógica. Lógica entendida que não simplesmente como um domínio de determinações lógicas, de raciocínio lógico frio, mas lógica entendida como aquela simplicidade a que eu me referi há pouco. Contesto, em particular, o raciocínio deduzido pelo estudo matemático. A matemática é a ciência da forma e da quantidade. O raciocínio matemático só é lógico quando aplicado à forma e à quantidade. O grande erro está em supor que mesmo as verdades do que se chama álgebra pura são verdades gerais ou abstratas. Em geral, por incrível que pareça, os psicólogos, psicoterapeutas e terapeutas, por mais avessos que sejam a técnicas ou a raciocínios matemáticos, acabam abraçando exatamente este padrão. Né? É impressionante, porque a gente não se dá conta, né, daquilo que a gente normalmente torna alvo das nossas críticas. E esse erro é tão evidente que me espanta a universalidade de sua aceitação. Os axiomas matemáticos não são axiomas de verdade geral. O que é uma verdade de relação, de forma e quantidade, é muitas vezes enormemente falso com respeito à moral, por exemplo. E nós estamos no campo do sofrimento humano, não no campo da álgebra. Nós estamos no campo da moral, no campo do comportamento, no campo daquilo a que o Edmund Husserl dizia que são as verdades mais candentes ao gênero humano, o sentido e o não sentido. É neste o campo que a gente opera quando a gente está diante do sofrimento de alguém. É este o campo no qual a gente opera quando a gente está diante do nosso sofrimento. Portanto, recorrer aos algoritmos do Google é uma loucura, pessoal. É uma loucura recorrer a esses tipos de algoritmos. Recorrer a um padrão que a gente chamaria de digital de compreensão, 0 ou 1. O nosso padrão humano, ele é, na verdade, analógico. E analógico aqui não é só um reloginho que tem um monte de engrenagens. Analógico aqui é sempre alguma coisa que tem a função de aná para cima, logos, palavra. Quer dizer, a nossa relação deve ser o tempo inteiro uma relação com alguma coisa que é uma palavra que nos lança para cima. Uma palavra que, portanto, nos faz entender de uma forma mais completa e, portanto, mais voltada para o sentido aquilo que é o nosso sofrimento. Se a gente não faz isso, povo, a gente vai encaixar o nosso sofrimento dentro de um joguinho de zerinhos ou uns. A gente faz isso com a gente e, o pior de tudo, nós, terapeutas, psicoterapeutas e psicólogos, ou fazemos com o nosso cliente. Encaixamos o nosso cliente num joguinho de zerinhos ou uns. Nessa última ciência, é muito comumente inverídico que a soma das partes seja igual ao todo. Também na química esse axioma falha. Na apreciação de motivos, falha. Olha só, por que que falha? Porque não consegue ver os motivos. Porque dois motivos, cada um de um dado valor, não tem necessariamente, quando unidos, um valor igual à soma de seus valores separados. Há numerosas outras verdades matemáticas que só são verdades dentro dos limites da relação. Mas os matemáticos argumentam com verdades finitas, pelo hábito, como se elas possuíssem aplicabilidade geral, tal como o mundo, em verdade, imagina que possuam. A gente faz isso o tempo inteiro, pessoal. A gente fica encaixando o nosso sofrimento e a nossa dor em alguns padrões matemáticos, em alguns algoritmos de compreensão, em algumas álgebras bem montadas, em uma lógica fria de um raciocínio perfeito dentro de uma técnica, de um domínio teórico. E nesse caso, sempre a gente vai dar com os burros na água. Tanto que Auguste Dupont descobre muito facilmente, numa única visita ao ministro D, ele descobre onde estava a carta roubada, que não estava escondida em lugar algum. Ela estava evidentíssima em cima da mesa do ministro D. Estava simplesmente lá. Como era uma coisa de muito valor, ele, o ministro, entendeu que a melhor maneira de as pessoas não perceberem que ela ali estava era fazê-la parecer sem valor. O que ele fez? Né? Zé amassou a carta, né? Deixou um papel bem amassado, Zé deixou algumas rasuras, algumas manchas, e deixou em cima da mesa, junto com um porta-cartões que ele tinha. Estava lá o tempo inteiro, nunca estivera longe desta mesa. E, no entanto, ninguém conseguia encontrar. No mais das vezes, meu amigo, você vai encontrar o sentido do seu sofrimento, sabe onde? Em cima da tua mesa. No mais das vezes, você vai entender onde está enraizado o sofrimento do teu cliente, sabe onde? Em cima da tua mesa. Em cima da mesa do teu cliente. Está lá, em cima da mesa do teu cliente. E você está o tempo inteiro buscando, nas obras completas do Sigmund Freud, aquilo que não está lá. Porque não está lá, não está escondido lá. Mas você domina muito o complexo de Édipo. Você domina muito a atenção flutuante. E você não quer duvidar que a sua atenção flutuante, a sua astúcia na escuta, seja incapaz de descobrir o que esteve sempre evidente. O sentido, a falta de sentido, é a origem da dor. É a origem do teu sofrimento. É isso para o que você precisa olhar. Você precisa lançar luz sobre isso, lançar luz sobre a tua urgência de que a tua vida tenha algum sentido. Se você não lançar luz sobre isso, você vai permanecer no sofrimento. E o pior de tudo, para você, meu colega, você vai manter o teu cliente no sofrimento. E vão ficar os dois punhetando um monte de teoria que só vai servir para o teu gozo pessoal. Hipócrita, profissional hipócrita que você vai ser. O teu gozo profissional, para você mostrar o tanto que você é astuto e esperto. E não se engane, não há nada de mais odioso na sabedoria do que o excesso de astúcia, do que o excesso da tua esperteza. É odioso porque não é sábio, é odioso porque faz de você um péssimo profissional, é odioso porque faz de você um hipócrita desgraçado que, ao invés de auxiliar e acompanhar o sofrimento do teu cliente, você fica apenas e simplesmente querendo mostrar o teu valor de profissional de merda que não é capaz de acompanhar a dor do outro. Se é para isso que você está fazendo o teu trabalho, meu amigo, fecha as portas e vai vender pipoca na rua, que é a melhor coisa que você faz. Você faz menos mal para as pessoas fazendo isso. Quer melhorar na vida? Aprende com caras como esse aqui, porque vocês vão ter muito para aprender. Povo, agradeço demais. Falta 20 segundos para terminar essa live. Amanhã tem live sobre ser homens. Falarei com vocês sobre Zeus. Me esperem amanhã, às 21 horas aqui. Fiquem com Deus. Até amanhã. Obrigado demais. Ah, desculpa, um instantinho. Na livraria do Dr. Pacheco tem todas as obras do Edgar Allan Poe. Compra lá também, porque está tudo disponível para vocês.